Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 707. É também nosso programa, diria, de aniversário. São 15 anos no ar de Livros com Rumo. A primeira emissão aconteceu no dia 9 de novembro de 2006. São, por isso, 15 anos de emissões ininterruptas, sempre à quinta-feira, aqui na antena da Universitária e já também há longo tempo com reposição ao domingo. Nos finais de tarde. Estamos também em rum.pt. Nesta nossa emissão de aniversário, António, importa também destacar uma pessoa que fez parte do início da gênese deste projeto. Falo da Mari Silva, também uma pessoa ligada a este arranque e, por isso, também intimamente ligada ao nosso pessoal Livros com Rum.
Boa noite, nesta circunstância e nesta ocasião, uma saudação especial para Mari Silva. Porque foi com a cumplicidade e também todo o cuidado que teve para este projeto avançar, deve-lhe muito e ao seu entusiasmo. Daí a equipa atual renova sempre este reconhecimento e sempre uma saudação amiga, esteja onde estiver. Vai daqui realmente um abraço caloroso a Mari Silva. Para esta semana, continuamos. Temos uma convidada a um tema atual, mais que atual, Simone Duarte, jornalista da TV Globo, a quando do 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, o ataque às Torres Gêmeas fez a emissão em direto para a televisão, a estação brasileira, mas o tema desta noite, a continuação, é o seu livro de setembro deste ano 2001, da Oficina do Livro, O Vento Mudou de Direção. O 11 de setembro, que ninguém viu. Tudo a partir daqui, deste acontecimento trágico que ensombrou e ainda mantém a pairar sobre aquilo que é a política, passados estes 20 anos. Esse 11 de setembro, que ninguém viu, começou em junho do mesmo ano, 2001, a entrevista que Osama Bin Laden dá a um jornalista paquistanês, e depois tudo aquilo que acabou por suceder, principalmente as tragédias, nesse triângulo que é o Afeganistão, o Paquistão, o Irão e o Iraque, todas as tragédias até culminar no dia 15 de agosto deste ano 2001, com a retirada precipitada, trágica, completamente irracional do que aconteceu em Cabul, e espera-se que talvez seja um ponto final, mas um ponto final, parágrafo, e não continua a tragédia que todos os dias nos entra pelas portas, pelas televisões adentro, pelos jornais, pela informação. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, responsabilidade cívica, continuamos a apelar ao distanciamento físico, cuidado e nestes tempos sempre melhores leituras.
Simone Duarte nasceu no Brasil e vive em Portugal. Jornalista, trabalhou durante 15 anos na TV Globo, no Rio de Janeiro e em Nova York, e aí fez a cobertura em direto dos atentados contra as Torres Gêmeas. Em 2004, realizou o documentário A Caminho de Bagdá, sobre Sérgio Vieira de Mello, morto num atentado no Iraque em 2003. Documentário este premiado pela Associação de Correspondentes da ONU. É colaboradora do Jornal Público, onde foi diretora adjunta. É autora de O Vento Mudou de Direção, uma edição da Oficina do Livro.
Uma das questões que aqui tem, vamos agora ao lado humano a estas personagens, tirando o Menino Bomba, que é uma síntese de, vamos lá, uma personagem tipo do bombista, da criança bombista, que normalmente também é ativada à bomba à distância por parte de um adulto. Grande parte destas personagens, ou todos, são pessoas da classe média. Mesmo aqueles jovens, a Gina, que é muito jovem, Rafi, Gavar também, que vem do Afeganistão, que se torna uma médica, vem para a Europa, vem para a Áustria. todas estas pessoas, para além que não se deixam manipular, a única, vamos lá, traço identitário é salvar a vida, é fugir daquela violência irracional e indiscriminada. Vemos que a poeta do chá de New Jersey, que é uma pessoa culta, sofisticada, lê Italo Calvino, lê Gabriel García Márquez, escreve poesia, mas percebe que o famoso sonho americano não é bem uma fraude, mas é algo que não funciona com ela, porque ela sente-se vítima do bullying dos vizinhos, porque anda, veste a roupa tradicional. Mas depois nós percebemos que, por exemplo, Gina, a jovem iraquiana, que vai para a Síria, a família é transportada para lá pelo pai, que é um oficial, não se sabe muito bem o que faz, mas depois descobre-se que trabalha para os serviços secretos do Mukhabarat, de Saddam Hussein, torna-se arquiteta, e Rafi, que tem que passar por 8 países para chegar àquilo que será o paraíso, a liberdade, que lhe demora 20 anos a ter uma estabilidade. Como é que estes personagens todos olham para o nosso mundo, para aquilo que é a suposta terra da liberdade, da democracia, mas que olha para eles como um potencial foco de perigo, um potencial foco de destruição, algo que não encaixa nesta civilização cosmopolita e aberta, supostamente?
Não, a primeira pergunta que eles me faziam quando eu me aproximei deles, de cada um deles, para falar o que eu estava fazendo, que eu estava fazendo um livro sobre as consequências do 11 de setembro, eles me faziam duas perguntas. Se eles falassem comigo, eles teriam mais dificuldade de entrar nos Estados Unidos ou seriam impedidos de entrar nos Estados Unidos. Ou seja, quase todos eles, né? Eu estou falando mais dos jovens, né? Quase todos eles querem conhecer os Estados Unidos. Ou seja, não querem problemas. E a segunda coisa é ser um livro contra os Estados Unidos. E as duas coisas que eu esclareci, assim, não estou fazendo um livro contra os Estados Unidos, eu estou fazendo um livro sobre 7 vidas, né? Sobre pessoas, sobre a vida de vocês. E segundo, eu acho que vocês têm que pensar se vocês vão confiar em mim para contar essa história, porque, acima de tudo, é um ato de confiança, né? Eles não me conheciam antes de eu me aproximar. Eu era uma brasileira, enfim, nem na língua deles, só para você ter uma ideia, nenhum deles ainda leu o livro, porque eles não leem em português, e o livro ainda não foi, será, em breve, esperamos em breve, publicado em língua inglesa, mas nesse momento só está publicado no Brasil e em Portugal. Então é um ato de confiança, e o que eu dizia, assim, eu não estou fazendo um livro contra os Estados Unidos. Aliás, eu morei nos Estados Unidos 10 anos, não se trata disso. E vocês vão ter mais dificuldade, e vocês terão alguma dificuldade de entrar nos Estados Unidos, não porque vocês falaram para mim, mas porque vocês têm os passaportes que têm. Porque se você tem um passaporte iraquiano, se você tem um passaporte afegão, ou se você tem um passaporte paquistanês, você certamente vai ser parado na alfândega americana. Né? E nós vimos isso acontecer, eu vi isso acontecer nos Estados Unidos, nos dias e nos meses depois do 11 de setembro, em que às vezes um indiano, só por ter uma cor mais escura, ou alguma pessoa, era agredida na rua por atos de preconceito, porque tem uma pele mais escura, então devia ser muçulmano, então devia ser terrorista. Porque eu acho que há uma confusão muito grande, né? Confundir terrorismo com ser árabe ou muçulmano, o que não, né, que a gente tem que desconectar essas duas, digamos, esse pensamento que a mídia ajuda, infelizmente, a reproduzir, quando a personagem é uma pessoa real. A Faliha, que você estava mencionando agora, a poeta iraquiana, ela diz: eu vejo os filmes americanos e o muçulmano é sempre o criminoso, o traficante, o estuprador, o que faz as coisas mais. E tem gente má e tem gente que faz crimes de qualquer religião do mundo. Né? Então, ao longo dos 20 anos, o muçulmano passou a ser o que o negro já foi, ou ainda e por aí vai. Né? Um estereótipo do mal.
O ameríndio, por exemplo.
O ameríndio. Exatamente. Tanto que o próprio Armer, né, que é o menino, esse personagem o menino, digamos, bombista, que desiste, ele diz para mim, quando atacam na Nova Zelândia uma mesquita e é um branco, dizem que é um branco doente, que tem problemas psiquiátricos ou psicológicos. Se fosse um muçulmano, diriam que era um extremista muçulmano. Então, até o tipo de palavra ou a maneira como a gente descreve essas coisas já denota o nosso preconceito, porque hoje em dia, inclusive, os grandes atos terroristas feitos nos Estados Unidos são feitos por brancos supremacistas, né? Então, já denota isso. Agora, essas pessoas todas, elas têm sentimentos contraditórios ao mesmo tempo. Assim, elas, por exemplo, as duas personagens, os dois afegãos que vivem na Áustria, né? É óbvio que eles, por exemplo, o próprio Raf diz: eu vivo numa democracia, eu aprendi o que é uma democracia, o meu país não é assim. Mas, ao mesmo tempo, ele sente falta da sua cultura, do seu país. A Gawara, ainda mais, né? Que está há 5 anos fora do seu país, e mesmo depois do livro, eu conversei com ela depois dos acontecimentos da retirada americana no dia 15 de agosto, e ela diz: hoje, se eu tivesse no Afeganistão, eu não saía. Vão achar que eu sou, que eu estou dizendo isso porque estou fora. Mas a verdade é que nós só vamos conseguir mudar o país se a gente estiver dentro desse país. E não tem um dia desses 5 anos que eu vim para a Áustria que eu não me arrependa de ter vindo. E isso é muito curioso, porque ela é um exemplo. Ela é uma jovem que não usa hijab, ou seja, não se cobre com véu, não é muito religiosa, vive num bairro, que não é um bairro tipo gueto, que só vivem afegãos, ou árabes, ou muçulmanos. Não, ela é uma jovem que vive num bairro trendy, como se diria, um bairro sofisticado. Ela é integrada na sociedade, mas mesmo assim, ela sente que não é a cultura dela e que ela não é aceita. Normalmente, que há estereótipos e há preconceito. Então, mesmo ela sente que é alguma coisa. Mas o marido, por exemplo, o namorado morava nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, a Faliha nunca pensou em morar nos Estados Unidos. Ela não queria sair do país dela, né? Ela é forçada a sair do país dela. E quando ela pensou num país, ela nunca pensou em morar em Nova Jersey. Ela achava que Nova Jersey era Nova York, né? E ela sente falta da vida dela. Ela nunca teria saído do Iraque. A Gina já é o contrário, o sonho da vida dela é morar num país que não tem a guerra. Então ela acha, como ela viveu no Iraque, teve a experiência que teve, foi para a Síria, teve a experiência que teve. Então ela acha que um país normal é um país ocidental, e que num país ocidental ela vai ter chance de ter uma vida normal, se isso é possível.
Mas no entanto, o sonho da Gina é reconstruir a civilização e a cultura iraquianas, porque ela também
Exatamente.
sabe e reconhece que a ganância, os ladrões, os especuladores de toda a ordem assaltaram o Museu Nacional do Iraque e roubaram a história do Iraque. Também é uma personagem densa, de uma dramaticidade interna, de um conflito entre o apelo do mundo, o glamour, se quisermos, o brilho da civilização ocidental, da moda, das expectativas como arquiteta, mas as raízes falam mais fundo. O sonho, o imaginário é colocar Bagdá ou a civilização, o seu país, tal qual merece estar e ser com a sua própria identidade. É um pouco esta a ideia que poderemos arrancar simbolicamente desta personagem.
Sim, mas eu acho que todos os personagens têm essas contradições
Ah,
e
pois
esses
tem.
dilemas dentro
Tem, tem,
deles.
tem,
Sei,
tem,
se
tem.
nós, que não vivemos nada daquilo, temos as nossas contradições, imagina você ter vivido uma guerra no Iraque, né? Depois ter vivido o drama de saber o seu pai, não saber exatamente o que seu pai, o papel do seu pai, né? Do papel do pai ser arrancado. Eu não vou contar todo o livro, porque
Não,
senão
não,
fica
não, não,
grave.
não.
Ser arrancado dela como foi arrancado, depois viver na Síria, que vai cair numa guerra, ou seja, ela é uma jovem que nunca viveu, a não ser nos primeiros anos de vida, que ela não tinha ainda nem noção do que era Saddam Hussein. É uma jovem que nunca viveu num país sem guerra. E a gente não tem noção do que é isso para uma pessoa, né? Como os afegãos também, né? Se você pensar na própria Gawar, ela foge do Talibã, depois ela foge da ocupação americana, né?
Pois é.
Então, são personagens. É muito curioso,
Grande parte
porque.
destes personagens são quase como sem eira nem beira, andam sempre à procura do norte, o norte que é o sentido, vamos lá, de orientação espacial, afetiva, cultural, num caos que há 20 anos caiu sobre a vida destas pessoas.
Exatamente, exatamente. Eu acho que se você perguntar para cada um deles, se eles gostariam... Obviamente não é muito general ali, né? O general é um pouco diferente. Mas porque eu acho que o general representa mais o país e o que o establishment...
O status quo, quase. O status quo, a política tal qual ela é entendida e entendida.
Talvez seja o personagem mais, digamos, político, é o personagem mais político dessa história toda no livro. E também por que eu entrevistei... Primeiro que tem uma chance de entrevistar uma pessoa que foi, que teve esse alto cargo, né, que foi o chefe da espionagem ou da inteligência, é algo que eu não poderia, né, é uma experiência incrível. Um acesso incrível, porque eu acho que esse é o grande... Eu acho que talvez seja... a gente não fala com essas pessoas, a gente não sabe o que elas pensam. Então, a nossa imprensa e as nossas conclusões sobre essas pessoas é sempre lendo ou vendo o que os anglo-saxões ou o que os europeus falam dessas pessoas, entendeu? E eu acho que é isso que eu quis também deixar, que essas pessoas transpareçam. O que, que elas pensam? O que elas veem? E, ao mesmo tempo, escrever isso quase como se fosse um romance, né? Muita gente me diz, parece que é um romance, até que a gente percebe que não é.
Uma das preocupações da Simone Duarte foi um pouco espartilhar, ou até pode usar-se, banir este mundo maniqueísta, nós os bons e eles os maus. Este mundo quase feito a duas cores, também... de manique, do maniqueísmo, em que não há a possibilidade de entender o outro.
Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque há muitas zonas cinzas, né? E a gente achar que a nossa cultura é superior ou é melhor, ou que essas pessoas vão, olha, vão entrar na nossa cultura e vai ser maravilhoso. Não é bem assim. Né? E principalmente agora na Europa, que convive tanto com refugiados, com estrangeiros, é interessante olhar a perspectiva dessas pessoas.
Aliás, o receio do Rafi é que os cidadãos austríacos que estão naquela zona de indiferentes passem a comungar da opinião daqueles que são contra. Portanto, o drama de Rafi é exatamente este, não é? Quer dizer...
Que é um encrudescimento de uma direita radical, xenófoba, né, que quer banir todos os refugiados, quer banir os estrangeiros, o que é muito algo... Quando acontece o 15 de agosto agora, eu já disse que eu conversei com a Goar, e ela diz, o governo austríaco continua expatriando essas pessoas, ou seja, o Afeganistão está nessa confusão que está nessa tragédia que está, e o governo austríaco diz assim, olha, não quero mais nenhum de vocês aqui não. Inclusive vou mandar os que estão aqui e que estão em processo aqui de pedido de asilo para ir embora. Então é assim, ó, a gente quer ajudar vocês lá, mas vamos todos para lá porque a gente não quer vocês aqui. Então isso é muito complexo, é muito complicado. E não é, eu ouvi de uma pessoa quando eu estava escrevendo o livro... Uma jornalista, uma pessoa culta, me disse assim, ah, é muito fácil para eles fugiram de lá, eles saíram, são covardes, eles fugiram. Né? E eu perguntei até para Falir, assim, o que você teria para dizer para uma pessoa que diz que você é covarde, que você fugiu, enquanto a sua família e as pessoas que você ama estão lá no lugar? Ela disse assim, vem viver aqui a minha vida e depois me diz o que é ser covarde. O que você faria? Ainda tem isso. Nós julgamos o outro, né? Nós não conhecemos o outro, nós ignoramos a cultura do outro e a gente ainda julga o outro. Libeirut, min qalbi salamun Libeirut, wa qubalun lil bahr wal buyut, li sakhratin ka'annaha. وجه بحار قديم هي
Simone Duarte, isto é, o tempo avança, como último tema, uma das personagens que me fascinou, e acho importante, apesar de ter aqui o papel de um personagem secundário numa espécie de romance que se lê com essa cadência de uma ficção, é a neuropsicóloga Ferriat Perrachat. Como é que esta mulher vive estes dramas, a recuperação, a compreensão do outro, numa sociedade completamente virada do avesso, da cabeça para baixo, a incógnita e o imprevisto, o não saber o dia da manhã, e depois, já agora, o papel do jornalismo Baquer, que vai para as Filipinas, é raptado pelos Abu Sayyaf, um grupo de guerrilha também do sul das Filipinas, muçulmano. Estes personagens, o Baquer é um personagem importante, faz todo o percurso, quase um refugiado palestiniano dos anos 70, que vai para depois a família para o Kuwait e depois vai para o Paquistão estudar. Mas como é que este grande repórter, este jornalista, como é que também a informação, o ato de dar, de conhecer a verdade, a manipulação, a mentira ao serviço dos senhores da guerra, sejam eles quais forem, como é que fica a comunicação e a informação com este personagem também?
É, eu acho que é importante falar que o Becker, ele é sequestrado e acontece o que acontece com ele nas Filipinas, porque ele entrevistou o Osama, porque só porque ele entrevistou o Osama Bin Laden que ele vai se interessar por movimentos extremistas e começa a virar um especialista desse tipo de cobertura jornalística.
Mas ele sente que é traído por um jornalista também, ou foi vendido.
Exatamente, mas ele é vendido já 10 anos depois. O que
claro,
eu tô dizendo
claro.
Ele só chega às Filipinas porque ele entrevistou o Osama Bin Laden. Ou seja, porque a partir daí esse tema vira tão forte com ele que ele passa a fazer coberturas. Ele entrevistou praticamente quase todos grandes líderes de integrantes de grupos terroristas, extremistas, ele não chama de terrorismo, mas extremistas ou islâmicos, enfim. Ele se interessa pelo tema depois da entrevista do Osama, porque antes da entrevista do Osama ele falava de política, mas ele não era um especialista no tema, né? E ele é um personagem bastante importante no livro, porque e ele só entra no livro, isso é importante também dizer, porque assim, em princípio, eu não iria colocar no livro nenhum jornalista, tá? Eu estava ouvindo os jornalistas como uma espécie de contexto, né? Eu entrevistei três jornalistas que entrevistaram o Osama. Eu entrevistei o Hamid Mir, que foi o último a entrevistar o Osama, depois do 11 de setembro. Entrevistei o Rahim Mollah Yousafzai, que morreu agora há poucas semanas, mas que entrevistou o Osama duas vezes. Entrevistou Mollah Omar dos talibãs 12 vezes. Ou seja, era um jornalista que entendia muito a região e que sabia muito de como é que aquilo tudo funcionava. E o Becker acaba sendo, na realidade, eu vou para o Paquistão, quando eu vou a segunda vez para o Paquistão, eu tenho a intenção de entrevistar o Hamid Mir e acabo casualmente encontrando o Becker, ou seja, eu tropecei no Becker. E ele vira um personagem porque a vida dele foi virada pelo avesso, né? Mas eu não sei se eu me perdi na resposta em relação à sua pergunta,
E pronto, o
que eu já
jornalismo é
dei por
isto, já
aqui.
lá iremos ao final, mas o trabalho da neuropsicóloga, que é uma personagem
Ah, Ferreira,
fascinante.
sim. Uma personagem. Assim, é importante dizer que o Paquistão mudou mudou nos últimos anos, até mais ou menos 5, 6, 7 anos,
Porque ela, para
5
além de
anos.
ser neuropsicóloga, é uma questão profissional, é uma questão de ética, também tem o drama interior, o drama humano, olhar para as pessoas, olhar para elas, ser a
Sim, e uma pessoa da
sensibilidade.
elite paquistanesa
Claro, claro.
que faz o meia-culpa de que demorou a olhar para esse tema e que, se talvez tivesse olhado para isso antes, não teria atendido durante tanto tempo os ricos da cidade onde ela mora, aquela horror, mas sim ter ido ou seja, para encontrar algum tipo de solução, de cura, né, de inserção desses jovens. E tanto que hoje ela tem um projeto, né? Então, deixa eu contextualizar, ela coordenou um centro chamado Sabaon, que era um centro de desradicalização e integração, que só tinha jovens que tinham sido capturados pelo exército paquistanês ou se entregado, e aproximadamente 230 jovens, entre 8 anos e 17 anos, e que ela conseguiu convencer os militares que não era para colocar esses jovens numa prisão normal, né? Eram todos os jovens que tinham sido treinados pelo Talibã paquistanês, ou seja, tinham sido cooptados, tinham vivido em centros de treinamento, tinham participado de operações terroristas, e ela convence os militares: ó, não, vamos, me deixa desenvolver um projeto que eu consiga fazer com que ele se reintegre. Então, é um projeto individual. Cada um tem um acompanhamento individual depois que eles saem do centro. Tão importante quanto ficar nesse centro, que dá para eles, tipo assim, a real noção do que é o Alcorão, estudo, enfim, dá uma esperança. Eles passam a ter uma esperança e, ao mesmo tempo, eles têm conflitos internos gigantescos, porque eles passam a entender que o que eles fizeram era mal, não era o bem.
Criar
E isso.
expectativas plausíveis, aquela materialidade concreta, metas para a vida, ao fim e ao resto, a vida todos os dias, que cada homem e mulher tem direito a viver.
Mas se a gente tem dificuldade de compreender, né, o que vive um refugiado hoje na Europa, a gente tem muito mais dificuldade em compreender o que é a vida desse jovem hoje, né, que tinha 13 anos quando isso aconteceu, que hoje tem 23 anos, o percurso que ele teve que passar, que hoje estuda filosofia, ou que hoje tem uma loja de conserto de motocicletas. Mas o que que esse jovem passou? O que que passa na cabeça dele? Como é que ele se reintegra à sociedade? Porque depois desse processo no centro, ele passa por um processo que ele volta para casa, né? Com quem que ele fala sobre esses temas? Como é que a sociedade o recebe? Como é que essa integração? O processo todo demora, em média, de 8 a 10 anos. Então, os três jovens que eu entrevistei ainda não estão numa fase completamente, digamos, liberados, não tiveram alta, né? Ainda são acompanhados. Dos 237 jovens desse centro, apenas 39 já não têm mais nenhum tipo de acompanhamento, ok? Porque a meta é que não haja risco deles voltarem ao extremismo. Nenhum voltou até hoje, mas todos são acompanhados, com exceção desses 39. E o que a Ferreira está fazendo hoje, que ela acha, ela está passando esse conhecimento para neuropsicólogas e psicólogas e psicanalistas mais jovens. E o que ela está fazendo isso é tentando introduzir nas escolas um projeto pioneiro para que justamente os jovens em geral no Paquistão, não é só os jovens problemáticos, digamos assim, ou de áreas mais problemáticas, mas que esses jovens passem a pensar, passem a fazer perguntas e não achar que o mundo é o bem e o mal, mas que justamente não é preto e no branco, mas que é essas zonas cinzentas. Em todo tipo de questão, desde o papel da mulher até questões do dia a dia, não só questões de áreas mais pobres, mas, enfim, até por que eu não posso questionar os meus pais se eu não concordo com eles, né? O que na vida, às vezes, no Islão e no Alcorão, enfim, na vida de países muçulmanos, às vezes é mais complicada, porque a sociedade impõe que você tenha que seguir certas regras do ponto de vista de casamentos arranjados, etc. Então, ela realmente está colocando nas escolas, esse projeto, esperamos que o projeto já começado com 700 crianças, 700 jovens em escolas paquistanesas, e a ideia era ampliar, e principalmente nessas áreas mais pobres, né? Onde, por exemplo, no Vale do Swat, quando 70% das crianças não estão na escola, que você consiga fazer com que essas crianças não estejam, digamos, à mercê de grupos extremistas, de pessoas que digam para ela: ah, se você matar uma pessoa, isso é do bem. Mas que elas saibam, enfim, elas tenham a capacidade de, quando alguém disser isso para elas perceberem que isso não é certo, né? E de se fazerem perguntas, e de fazerem perguntas, e de se questionarem, porque a maior parte desses meninos nunca fizeram perguntas, não sabiam nem por onde começar a fazer uma pergunta.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Também gostaria de aproveitar a circunstância de ter uma jornalista, como o Simone Duarte, a perspectiva, o futuro da comunicação social neste mundo de redes sociais, em que a fronteira entre a verdade ou o relatar do acontecimento, do caso, do facto, já não interessa. A sensação que, não, que se tem é que as notícias falsas é que prevalecem. A apetência e o gosto até do leitor ou daquele que frequenta as redes sociais acreditar mais rapidamente na mentira, na falsidade, porque é uma certeza quase à maneira de Umberto Eco, com as redes sociais, o idiota da aldeia torna-se o sábio da cidade ou o detentor da verdade. O futuro, o que é nos próximos anos, o que é hoje a comunicação social? E o que é que poderemos, vamos lá, expectar em relação a este trabalho tão importante na vida da cidade, a dimensão da cidadania de homens e mulheres e a respectiva atuação condizente ao conhecer, ao saber, ao fim e ao cabo, à educação?
Eu acho que o mais importante tem a ver com o que a Ferreira está fazendo. E, curiosamente, eu acho que também tinha que haver aqui, na Europa ou nos Estados Unidos. Que as pessoas se questionem que fonte, da onde veio essa informação. Hoje os jovens não questionam isso. E nem, eu estou falando jovens, mas também pessoas mais velhas também não questionam isso. Eu, como jornalista, eu fui treinada a questionar. Peraí, essa informação vem da onde? Qual é a fonte? É uma fonte fidedigna? Então, qualquer coisa que eu vejo numa rede social, ou seja, eu vou até lá, né? O sentimento crítico, né? Conseguir diferenciar para isso, aqui não faz sentido, de onde é que isso veio. Só que hoje, acho que nas nossas escolas, nas nossas universidades, a gente ensina isso pouco. Então, as pessoas não têm esse sentido crítico de se questionar. As redes sociais, a gente não sabe onde é que isso vai parar. Eu não sou apologia, eu não sou contra a tecnologia. Eu acho que a tecnologia traz benefícios incríveis. A rede social, ou o drone, ou tudo isso, ou a internet. Se você imaginar que há, sei lá, 20 anos, no 11 de setembro, não existiam smartphones. Mas já existia o fast food da notícia. Porque esse tipo de dentro do jornalismo, né, esse tipo do que começou a acontecer dentro das redações, mesmo antes das redes sociais, que era não vamos mais ter correspondentes internacionais, ou não vamos mais ter jornalistas, mas vamos nos servir das agências de notícia. O fenômeno da agência de notícia é, eu recebia no Brasil, ou recebo em Portugal, uma notícia que foi escrita por um inglês em Timor-Leste. Né? Isso aconteceu comigo, eu trabalhava para a ONU em Timor, passei 6 meses em Timor, e houve uma situação de confronto na frente da sede da ONU, e um jornalista australiano escreveu uma notícia na Reuters que chegou a todas as redações do mundo. E o que ele escreveu não estava correto. Então, eu, de qualquer cultura do mundo, recebia aquela informação. Então, eu acho que a gente já vive o fast food da notícia há algum tempo. E essa deterioração dentro das redações, hoje, se eu olhar para Portugal e para o Brasil, a maior parte dos jornais não tem mais correspondentes internacionais. E isso é grave, né? E eu estou falando de internacional, eu não estou falando nem de outras áreas, tá? Eu vou só falar de internacional. Se a gente já tem dificuldade de compreender o mundo sendo o que é, se a gente não tem alguém que possa chegar aos lugares. Eu dou um exemplo no New York Times. O New York Times foi investigar o ataque do drone americano que aconteceu em agosto, depois do ataque ao aeroporto. E só porque aconteceu em Cabul, ele conseguiu chegar até a família e conseguiu descobrir que aquela pessoa morta não tinha nada a ver. Não era um extremista, na realidade era um homem de família, que tinha coletado água. Então, o que o drone tinha capturado ao longo de todo o dia, ao longo de 2 dias, era simplesmente uma imagem de cima, que mostrava que um homem tinha passado por vários lugares antes e tinha enchido uns plásticos de água para levar para a família. E o que os espiões americanos viram foram um homem, um extremista, que ia fazer algum atentado. Então, assim, a tecnologia, ela pode ser usada, ou as redes sociais, o que quer que seja, mas onde é que vai esse limite de como é. Se ele não tivesse no terreno, se não houvesse um jornalista ali, e a maior parte dos ataques a drones no Afeganistão não acontecem em Cabul, acontecem nas zonas rurais, onde não há nenhum jornalista, nem ocidental, nem não ocidental, a gente nunca saberia isso, e o Pentágono continuaria com a versão oficial deles de que não tinha atingido nenhum civil. Okay? Então, o que eu acho que está acontecendo já há algum tempo, porque há mais de 20 anos eu fiz uma bolsa nos Estados Unidos e que eu investiguei justamente esse fenômeno do fast food das notícias e como a tecnologia ia atingir tudo isso. E a gente não tinha ainda a tecnologia como a gente tinha hoje. E o que eu vejo, a pergunta é: como é que a gente reverte isso? Acho que a gente não reverte. Mas como é que a gente pode criar cidadãos que consigam fazer as perguntas que têm que ser feitas, né? Quaisquer que sejam essas perguntas, eu acho que começa na educação.
Pois,
E acho.
e era mesmo para terminar, como é que podemos defender, ou pelo menos como é que poderá ser feita a pedagogia ou a didática perante Breitbart News, Fox News, a Cambridge Analytica ou até o Gabinete do Ódio, por exemplo? Como é que é a separação das águas, a lucidez, a concentração, perceber onde começa e acaba a manipulação e a mentira?
Olha, eu acho de novo que a educação, e eu acho que a resposta que eu dou desde que eu era jovem e comecei no jornalismo, acho que sem educação a gente não chega lá. Agora, que tipo de educação a gente está dando para esses jovens, para que eles tenham a capacidade? E quando eu digo jovens, não são jovens, porque eu vejo gente de 50 anos e 60 anos tendo o mesmo comportamento, entendeu? Não se questionando da onde vem essa informação, né? Então, acho que esse é o principal ponto, a educação. Como é que se começa a educação? Agora, eu gostaria de ter uma bola de cristal e pudesse dar essa resposta, que fosse uma resposta preta no branco, mas não é. Porque isso depende de tanta coisa. Agora, eu acho que as nossas sociedades, ou quem está no comando das nossas sociedades, não tem muito interesse do que isso aconteça, infelizmente, porque realmente é muito fake news, né? A intriga, tudo isso tem sido usado como uma arma, né? Uma arma, às vezes, mais poderosa do que uma arma mesmo.
Mortífera,
Fogo,
letal.
porque A informação hoje, ou a desinformação, é uma arma que está sendo usada por vários grupos políticos ou não, em todas as esferas da nossa sociedade. Como é que a gente se defende disso? Com educação. Com o tipo de educação que a Ferreira sonha para o Paquistão, mas que também é um tipo de educação que eu sonho para os nossos países, que é uma educação que desde da idade lá, criança, as crianças consigam se questionar e se perguntar, mas por que que é assim? E a gente não travar o conhecimento das crianças e dos jovens e não travar a curiosidade deles. Agora, eu vejo isso nas redações de jornais. As pessoas que entram agora, ou os mais velhos que já não têm mais tempo, quando eu entrei no jornalismo, eu tinha o que os americanos chamam de role model, eu tinha para onde olhar, eu tinha pessoas que eram excelentes jornalistas e que me davam uma instruções ou me davam exemplos a seguir. Hoje, um jovem entra numa redação de jornalismo e ninguém tem tempo para dar a esse jovem. E esse jovem, curiosamente, também não quer tirar, não quer sair da cadeira e ver o mundo. Você não consegue escrever nem uma história sobre o metro em Lisboa, no Porto, ou o que está acontecendo na rua em Braga, ou em São Paulo, no Rio, se você não sai da cadeira como jornalista. E aí vem a gente... Trata-se do sucateamento das redações, ou seja, se a gente não investir na nossa educação e se a gente não investir no jornalismo, vai ser muito mais difícil. Agora, então, o que eu agora, só voltando para o livro, o que eu sinto? Muita gente que eu não conheço, tá? Que vem até a mim e diz, obrigada, porque eu nunca tinha ouvido esse outro lado. No Brasil, o livro está indo para a segunda edição, em apenas um pouco mais de um mês. Agora, vão ser algumas milhares de pessoas que vão ler, vai mudar o mundo? Não vai. Mas se cada um de nós fizer um pouquinho, talvez... Eu sou uma otimista, né? Hoje sou menos otimista do que eu era há 20 anos. Mas continuo acreditando que se cada um de nós fizer uma parte e tentar fazer a sua parte, a gente tem alguma chance.
Chegamos assim ao final do programa número 707 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte da conversa com Simone Duarte, a propósito de O Vento Mudou de Direção, obra sobre o 11 de setembro editada pela Oficina do Livro. Esta que é também a nossa emissão de aniversário, são 15 anos de Livros com Rumo no ar, aqui na antena da Universitária, e para ajudar às celebrações, próximo sábado, isto caso nos esteja a ouvir na emissão original, dia 13, há a conversa com Walter Ugumem, mais uma do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. A conversa acontece na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva a partir das 3 da tarde. Estão todos convidados. Voltamos na próxima semana. Tenham uma boa noite.